molto benvenuta alla tua lezione di coniugazione al dente. Beh, oggi vedremo il condizionale semplice e come questo tipo di verbo si comporta con gli esempi pratici. Dunque, questo modo verbale è molto utilizzato in italiano, ok? E tra altri usi è molto e spesso utilizzato per esprimersi con cordialità, ok? Dunque oggi vedremo questi esempi in pratica. Ok, allora, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de conjugação, não é? E hoje a gente vai falar do condicional simples, ok? Que é um tempo muito, um modo verbal muito usado em italiano, especialmente para a gente se expressar com cordialidade. É um grande gentleman, se a gente pode dizer assim, porque ele expressa muita educação. Então é muito interessante que você conheça muito bem esse modo verbal. Vamos lá? Benissimo! Allora, il nostro primo verbo è il nostro verbo essere, già un nostro caro amico, vero? Então, olha só, para começar a gente tem aí o verbo essere, nosso grande amigo, a gente já conhece muito bem esse verbo, não é? E agora a gente vai ver como que ele funciona na hora que ele passa para o condicional simples. Então, vamos ver como fica. Qual o primeiro exemplo que nós temos ali? Io sarei felice. Io sarei, ok? Io sarei. Então, a primeira pessoa do verbo essere no condicional, por ser um verbo irregular, ele vai ser assim, sarei, sarei, ok? Io sarei felice. Então, a tradução, qual é a tradução? Eu seria feliz, ok? Então, você pode sempre acompanhar aqui comigo do ladinho. Eu seria. Em português, seria o nosso futuro do pretérito, ok? Mas não precisa se preocupar com nomes, ok? Então, eu seria, eu gostaria, eu queria. Então, esse tipo de verbo, ok? Em italiano, a gente vai traduzir como condicional simples, ok? E aí tem essa forma. Io sarei, ok? Vamos ver como funciona pra tu. Tu saresti, ok? Então, io sarei, tu saresti felice, ok? Então, a gente pode imaginar que tem até uma hipótese por trás, né? Ah, se eu estivesse no teu lugar, eu seria feliz, por exemplo. Então, em italiano é o mesmo raciocinho. Io sarei felice se fosse in te. Por exemplo, se eu fosse no teu lugar, se eu estivesse no teu lugar, se eu fosse você, eu seria feliz, ok? Io sarei, tu saresti. E agora para lui e para lei, como fica? Lui, lei, sarebbe. Lui, lei, sarebbe felice, ok? Então, ele seria feliz, ela seria feliz, o senhor, a senhora seria feliz. E agora, como funciona para noi? Noi saremmo felici, ok? Então, nós seríamos felizes. Então, repara aqui só esse felice que tá no plural com i, ok? E serve para ambos os gêneros, tanto masculino quanto feminino, ok? Então, nós seríamos felizes, ok? Tanto um grupo misto, um grupo só de homens ou um grupo só de mulheres, ok? Esse felice caberia. Então, noi saremmo felici, ok? Voi sareste felice. Então, vocês seriam felizes, ok? Vocês seriam. Voi sareste. E poi, loro sarebbero. Loro sarebbero, ok? Então, eles ou elas seriam felizes, ok? Loro sarebbero. Perfetto. Allora, il nostro secondo verbo di oggi è il verbo avere, no? A gente já conhece muito bem esse verbo. O verbo ter. Vamos ver como ele fica, como ele se comporta na hora de se transformar em um gentleman e no condicional simples, ok? Então, io avrei qualche dubbio a riguardo. Então, a tradução é eu teria algumas dúvidas a respeito, ok? Então, este a riguardo me indica a respeito de alguma coisa, ok? Io avrei, eu teria, ok? Qualche dubbio. Então, este qualche indica aí alguns ou algumas, ok? Então, qualche dubbio. Então, algumas dúvidas. Io avrei, ok? Então, eu teria. Depois nós temos tu avresti. Então, você teria algumas dúvidas a respeito. Tu avresti qualche dubbio a riguardo, ok? Tu avresti. Lui, lei, avrebbe. Avrebbe qualche dubbio a riguardo. Então, ele ou ela, o senhor e a senhora, teria algumas dúvidas a respeito, ok? Então, alguma situação provavelmente está sendo discutida e aí alguém está falando que ele ou ela, o senhor ou a senhora, teria algumas dúvidas aí com relação àquele assunto. E poi abbiamo, noi avremo qualche dubbio al riguardo. Então, nós teríamos algumas dúvidas a respeito. Noi avremo, ok? E poi voi avreste qualche dubbio al riguardo. Então, vocês teriam algumas dúvidas a respeito. Voi avreste, ok? Poi loro avrebbero qualche dubbio a riguardo. Então, eles ou elas teriam algumas dúvidas a respeito, ok? Loro avrebbero. Então, agora eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Repare que o essere e o avere, eles normalmente são verbos irregulares, não é? E aqui, neste caso, eles também são verbos irregulares, tá? Então, o condicional, eu vou te contar como que eu tive essa relação com o condicional quando eu comecei a aprender. Talvez isso possa te ajudar, não sei, vou contar. Então, quando eu estava na Itália, eu começava a observar muito a fala dos nativos à minha volta, não é? Então, eu via quando eles usavam determinadas estruturas, eu ficava pensando, ah, então nesse tipo de situação eu preciso desse verbo aqui que parece dessa forma. Então, eu ficava analisando as formas verbais, mesmo um pouco inconsciente. Então, eu reparei que nas situações de cortesia, de formalidade também, ou quando eu queria dizer esse sentido nosso de gostaria, eu via que eles usavam muito esses verbos, eu falava pra mim mesma. Esses verbos com ebbe, tem um monte de ebbe nesses verbos aí. Então, eu tenho que achar essa família desse verbo com ebbe que vai me ajudar na hora de eu precisar expressar alguma coisa tipo do nosso eu gostaria, ou às vezes eu relacionava também com would, né, do inglês, fazer essas relações. Então, eu considerava essa grande família, não é, de verbos com ebbe, com tanto ebbe e ebbero, que me traduziriam essa sensação, essa coisa de gostaria, esse sentido aí do nosso futuro do pretérito. Então, eu comecei a observar isso e coloquei esses verbos dentro de uma caixinha e eu comecei a prestar atenção em como eles se mudavam de acordo com o discurso, com a pessoa do discurso. Então, não sei se isso pode te ajudar, mas eles têm até essa... Eu acho muito curioso a forma do condicional simples. Eu gosto demais desse modo, porque justamente tem muito B, tem muitas particularidades, eu acho muito legal. Então, olha só, vou te mostrar aqui. Por mais que o essere e o avere sejam verbos irregulares, eles sejam diferentões, eles têm uma relação próxima com essas terminações aqui. Se você aí acabar de puxar na memória o que a gente acabou de ver aqui nos exemplos, você vai ver como se parecem essas terminações, ok? Com o que a gente viu agora do essere e do avere, ok? Essa seria a terminação regular para os verbos que terminam em ere, ok? Do condicional. Então, io terminando com erei, tu terminando com eresti, lui, lei terminando com erebbe, noi terminando com eremmo e voi terminando com ereste e loro terminando com erebbero. Viu como tem bastante B? É uma forma muito particular, muito peculiar, não é? Então, eu pensava nessa família e me ajudava a entender um pouquinho melhor os contextos de uso aí do condicional, que é muito usado para transmitir educação e cordialidade, entre outros usos também. Beníssimo, então esse foi só um parênteses que eu quis abrir para você, porque talvez possa te ajudar a começar a pensar em verbos como se fosse uma família, não é? De grupos que se comportam de uma forma parecida e que querem dizer alguma coisa em comum, não é? Como é o caso do condicional, expressar normalmente cordialidade, entre outros usos, que a gente vai ver no decorrer dessa unidade. Mas, de repente, pode te ajudar a começar a desenvolver as suas próprias técnicas de entender o funcionamento das estruturas verbais no italiano, tá bom? Então, olha só, chegamos ao final da nossa aula e eu quero te deixar um grande bacione e ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack, d'accordo?